So again, we're going to have a sermon in Portuguese. I'll try to translate. It's the second time I'm doing this in my life. So keep praying for the preacher. Keep praying for me, please. As I said previously, if you speak the language is one thing. If you translate, it's a different skill. So I'm apparently developing this skill. We have this slide. What?
Bem, feliz sábado a todos.
Happy Sabbath.
Vamos fazer uma pequena oração?
Let's pray.
Muito obrigado, querido Deus, por mais um sábado.
Thank you, Lord Jesus, for one more Sabbath.
Queremos te desejar um feliz sábado.
We wish you a happy Sabbath.
Obrigado, porque agora o Senhor vai abrir a nossa mente para o entendimento.
Thank you for you are going to open our mind for understanding.
Nosso coração para aceitação.
In our heart to acceptance.
Nós oramos em nome de Jesus.
We pray in Jesus' name. Amen.
Bem, hoje nós vamos aprender um pouquinho.
Today we're going to learn a little bit about
sobre a constituição literária do livro Apocalipse.
About the literary constitution of the book of Revelation.
Quando a gente entende isso, fica mais fácil para a gente estudar.
When we understand this, it's a little easier to study.
O que vem à sua mente quando alguém fala sobre Apocalipse?
What comes to your mind when somebody talks about Revelation?
Quais as imagens que vêm?
What type of images come to your mind?
Terremotos.
Earthquakes.
Guerras.
Wars.
Doenças, é isso?
Disease, is that it?
Mas a função principal do livro que João escreveu,
but the main goal of this book that John wrote,
é Cristo.
Is Christ.
A centralidade do livro que ele escreveu, que no grego se chama Apocalipse,
the center of the book that was written, the original name, title of the book is Apocalypse.
Essa palavra foi colocada pelo Espírito Santo aqui.
This word was put there by the Holy Spirit.
Porque ela revela o futuro.
Because it reveals the future.
E revela o futuro verdadeiro.
And reveals the true future.
Então, não se pode haver um livro com o título Apocalipse feito por Satanás.
So it's not possible to have a book named Apocalypse that is made, was written or inspired by Satan. It's not possible.
Ele não sabe como vai ser o futuro.
He doesn't know the future.
Ele não tem poder de determinar como vai ser o futuro.
He doesn't have the power to establish how the future will be.
Mas Deus sim.
But God does.
Então nós vamos... Já tá na tela?
It's not working, the slides? So, yeah, anyway. Pray harder. Yeah.
Então nós vemos que o livro que foi selado...
So the book that was sealed up...
Foi o livro de Daniel.
It was the book of Daniel.
Daniel, sele este livro, porque lá no tempo do fim, ele vai ser aberto.
Daniel, seal up this book, because in the time of the end, this book will be open.
Mas quando João escreveu esse livro,
but when John wrote this book,
em Apocalipse 22:10,
Revelation 22:10 says,
diz a seguinte coisa: não sele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
Do not sell the words of the prophecy of this book, for the time is coming.
Então não é um livro para a gente achar que é complicado de se entender.
So it's not a book for us to think that it's complicated to understand.
Entenda. Deus está nos mostrando o final verdadeiro da história deste mundo.
God is revealing to us the true end of the history of this world.
Resta apenas a gente entender e escolher.
We just have to understand and choose.
Escolher como?
How are we going to choose?
Porque só se tem duas opções.
Because there are only
para o ser humano.
There are only two options for the human.
Em toda a Bíblia, Deus só dá duas opções.
In the entire Bible there are only two options.
Quando Moisés estava no deserto,
When Moses was in the desert,
ele disse para o povo, escolham.
He told the people, choose.
Entre a vida e a morte, between, entre a bênção e a maldição.
Between life and death, between curse and blessing.
Jesus deu o exemplo, disse que no trono do nosso coração só pode sentar quanto?
Jesus said that on the throne of our heart, only one person can have seat.
Mas as opções que ele deu lá eram quantas?
Well, how many options he gave? Two.
Sempre vai ser duas opções.
It's always going to be two options.
O interessante é que você tem no livro do Apocalipse as duas opções.
It's interesting that in the book of the Revelation you have two options.
Ou você vai fazer parte do capítulo 13.
You either are part of the chapter 13.
Ou você vai fazer parte do capítulo 14.
Or you're part of the chapter 14.
Saiba que se você fizer parte do capítulo 13,
know that if you're part of the chapter 13,
você já sabe qual vai ser o seu fim.
You already know what your end will be.
Se você fizer parte do capítulo 14,
if you're part of the chapter 14,
você também já sabe o seu fim.
You also already know your future.
E o fim que tem aqui na Bíblia,
and that the end that the Bible presents,
é Apocalipse.
Is Apocalipse.
É um fim verdadeiro.
The true end.
Então, o que é que nós vamos fazer hoje?
So, here's what we're going to do today.
Nós vamos ver essa composição literária.
We're going to see this literary composition.
Para vocês entenderem que o Apocalipse ele é dividido em duas grandes partes.
So, you can understand that Revelation is divided in two big sections.
E dentro dessas duas grandes partes,
and with these two big sections,
Deus fez questão de colocar a primeira parte para a igreja militante.
God made sure to put the first part to the militant church.
A segunda parte é para a igreja triunfante.
The second part is for the triumphant church.
Não faz muito sentido estudar apenas a primeira.
Doesn't make a lot of sense to study only the first part.
Porque a segunda é a esperança e a fé que brota no nosso coração.
Because the second part is the hope and faith that comes from our heart.
Também não adianta estudar só a segunda parte.
It's also doesn't make sense to study only the second part.
Porque você vai achar que a sua vida hoje é um mar de rosas e não é.
Because you're going to think that your life today is like just good things, just blessings.
É por isso que a gente estuda a primeira.
That's why we studied the first.
Já vendo o futuro como vai ser na segunda parte.
Thinking about the future that is coming on the second part.
Então, o espírito de profecia nos revela uma coisa muito interessante.
The spirit of prophecy reveals us something interesting. I'm going to read it here. God's spirit, this is from Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 112. God's Spirit has illuminated every page of the Holy Writing, but there are those upon whom it makes little impression because it's imperfectly understood.
That's all I got, Daniel.
Daniel and Revelation must be studied as well as the other prophecies of the Old and New Testaments. Let there be light, yes, light in your dwellings. For this we need to pray, the Holy Spirit shining upon the sacred page will open our understanding that we may know what is truth.
Para saber o que é verdade.
To understand what is truth.
Apocalipse.
Apocalipse.
Se você não parar para estudar um pouquinho,
if you don't stop and take time to study,
você vai ser apenas um poçozinho de areia movediça.
I don't know how to translate that. You're going to be just a... Anyway, let's skip this part.
Aqui escrito.
Anyway.
Ou seja, moving você sand. Vai ser um chão sem firmeza.
Okay, you're not gonna have you're gonna be moved by any wind. You know, you're not standing on the promise. You know, you're just whatever it comes.
Isso. O Apocalipse contém um plano arquitetônico
detalhado. Revelation contains an architectural plan.
Em sua estrutura literária, feito pelo Espírito Santo, ou seja, o seu Criador.
In its literary structure, that was made by the Creator, the Holy Spirit.
Precisamos apenas entender esse conteúdo, porque o literário está associado ao teológico.
We just need to understand this content, because the literary is associated with the theological.
Então, o livro de João está construído de acordo com o modelo do paralelismo inverso.
So the book of John was written according to the inverted parallelism.
Vou dar alguns exemplos.
I'm going to give you some examples.
Falamos que o livro do Apocalipse é dividido em duas grandes partes, certo?
We said that the book of Revelation is divided in two big sections.
Então, a primeira grande parte refere-se à presença contínua de Jesus em sua igreja militante.
So the first part it's related to the presence of Jesus in the militant church.
A grande segunda parte,
the second big section,
se refere à gloriosa segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja triunfante.
Refers to the second coming of Jesus, and he will come to rescue the triumphant church.
Então,
so,
a primeira grande parte vai do capítulo 1 ao capítulo 14.
So the first, this major first part goes from the chapter 1 until the chapter 14.
E esta primeira parte se refere à igreja militante.
This first part refers to the militant church.
A segunda grande parte vai do capítulo 15 ao capítulo 22.
Second major part goes from the chapter 15 until the 22.
E aí trata dos juízos escatológicos que vão ter que acontecer para aqueles que não aceitaram fazer parte do capítulo 14.
And it talks about the eschatological judgments that will take place.
Então, do 15 em diante,
so from 15 on,
Jesus precisa ser justiça.
Jesus needs to be justice.
Não só para a igreja militante.
Not only to the militant church,
mas para os perdidos também.
But also for the lost ones.
Então, só revisando, do 1 ao 14 é a grande primeira parte do livro.
So again, from 1 to 14 is the big major part, first big major part.
Do 15 ao 22 é a segunda grande parte.
15, 20 to 22 is the second major part.
E nós podemos já ver essa divisão ou esses juízos ali já começando a partir do capítulo 10.
So we can already see those divisions and judgments from chapter 10.
Mas o livro está realmente arrumado dentro dessas duas divisões.
But the book is indeed structured in these two major sections.
Vamos dar apenas três aspectos bem marcados desse modelo literário teológico.
We're going to talk about these three aspects of this literary theological model. Not yet. No slides.
Pode, porque agora a gente vai começar a ter muitos versos.
Yeah, he's saying that we're going to read some verses and it would be good to have the slides, but unfortunately it's not working.
Então vamos lá. A primeira parte, ou desses três aspectos, o primeiro aspecto,
the first aspect,
é a indicação do modelo literário dentro do prólogo e do epílogo.
Is the indication of the literary model in the prologue and the epilogue.
Ou seja, dentro da introdução e da finalização do livro.
That means introduction and the last part.
Então, só para a gente revisar. Quantas grandes partes tem dividido o Apocalipse?
How many big parts we have in the Apocalypse? How many?
Duas.
Two.
A primeira parte se refere a que igreja?
The first part refers to which church? Militant church.
A segunda parte?
The second?
Triunfante.
Triumphant church.
Não esqueça, vamos precisar disso.
Don't forget, because you're going to use
agora o Apocalipse vai começar a fazer esse modelo de natureza paralela.
Now,
o que tem na primeira parte deve ter na segunda parte.
Now the book is going to start to present parallelism. So what else is has in the first part will show in will show up in the second part. So parallelism.
Então, a introdução vai do capítulo 1, dos versos 1 a 8.
Introduction goes from chapter 1, verses 1 through 8.
A finalização vai no capítulo 22, de 6 a 21.
The conclusion goes from chapter 22, from verse 6 until verse 21.
É engraçado que agora a gente vai encontrar em ambas as sessões se fala de um anjo enviado por Deus para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo.
Both sections, it's presented an angel that is talking about things that were going to happen in the future. Switch that. So, sorry about that. So Revelation 1, verse 1, says, the things which must soon come to pass.
Podemos encontrar também em ambas as partes.
We can find in both parts.
A mesma bem-aventurança.
The same blessing.
No capítulo 1, verso 3.
Chapter 1, verse 3.
E no capítulo 22, verso 7.
And chapter 22, verse 7.
No início, na introdução, o livro contém a... diz que a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo ali contido no capítulo 1, verso 2.
And the prologue, the introduction says, the word of God and the testimony of Jesus Christ.
Vamos ver a mesma coisa no capítulo 22, 16 e 20.
We're going to see the same thing in the chapter later on, chapter 22, verses 16 and 20.
Onde você lê, eu, Jesus, enviei meu anjo para lhe dar testemunho dessas coisas às igrejas.
Where you read, I, Jesus, have sent my angel to bear witness to these things in the churches.
Tudo isso seria melhor na tela.
Yeah, everything would be...
Vocês iriam ver a... as divisões.
You'd make more sense if you were seeing the screen, but.
Mas todas essas telas vão ficar aí.
Yeah, but
depois,
if
quem quiser pega e vê com calma.
Yeah, if you want, you can have access to those slides. You can.
Mas vamos lá. Aqui nós estamos vendo um paralelismo.
So,
o que tem na grande primeira parte, você vai encontrar na grande segunda parte.
So again, we're seeing a parallelism here. What you see in the first part, you're going to see in the second part.
Nós vemos também, na grande primeira parte, ambas as sessões mencionando o tema dominante da volta de Cristo.
Again, both sections mention the dominant theme of Christ's return.
Apocalipse 1, 7.
Revelation 1, 7.
E 22, 7, 12 e 20.
And 22, verses 7, 12 and 20.
É o paralelismo. O que deve ter como promessa para a igreja militante vai ter a certeza da vitória como para a igreja triunfante.
The promise that was made to the militant church will be fulfilled in the triumphant church. So whatever is being promised here, we're going to be fulfilled there. So this is beautiful action.
Você vai encontrar também, tanto na introdução como na finalização, o assunto sobre a brevidade do tempo.
In both sections, you're also going to find the brevity of the time.
Apocalipse 1, 3, 22, 10.
Revelation 1, 3 and 22, 10.
Você também vai encontrar na introdução aqui Deus sendo chamado de Alfa e Ômega.
Introduction, you're going to see God being called the Alpha and Omega.
E no final, você vai encontrar Jesus sendo chamado de Alfa e Ômega.
And then in the end, you're going to see Jesus being called Alpha and Omega. Amen, church. We are in the next one, I think. letter D.
Letra F.
No, that's not it.
Volta um pouquinho.
Come, go back. Go back. Acho que é isso. Yeah,
ali,
yes. That's it. Thank
letra
you.
Letra F.
F, we are F, on F.
Estão dando para ler tranquilos?
Can you see that? The, it's kind of a...
Letra G.
Letra G.
Ambas as seções mencionam o Espírito Santo como parte da divindade.
Both sections talk about the Holy Spirit as part of the Godhead.
Veja, é o paralelismo. O que você encontra na primeira grande parte, você vai encontrar na segunda grande parte.
What else you find in the first part, you're going to find in the second part.
Estamos apenas fazendo aqui algumas passagens por alto. Porque se você for realmente fazer todo o Apocalipse, eu precisaria de pelo menos 30 telas só para isso.
So we're just picking some parallelisms, not all of them. I would probably use 30 slides to show all of them.
Então é só um pouquinho para a gente entender como funciona.
Just a little bit so we can understand how.
Então essas correspondências.
So all of these correspondences
revelam que a introdução e a finalização formam um modelo deliberado de complementos ou paralelos.
So these parallelisms reveals that there is a intentionality in the way that was presented.
Esta é a indicação inicial de um paralelismo teológico intencional dentro do Apocalipse.
This is the it's the same thing that I just said, pretty much. Like if there is intentionality, it's not by chance.
O Espírito Santo trabalhou perfeitamente.
The Holy Spirit worked perfectly.
E esse paralelismo nos traz esperança.
This parallelism brings us hope.
Aumenta a nossa fé.
Increases our faith.
Porque vai ser assim.
Because it's going to be like that.
O segundo grande conjunto de contrapartes.
The second aspect of this counterpart.
Agora são promessas específicas para a igreja militante, cumpridas na igreja triunfante.
Now we have specific promises for the militant church that were fulfilled in the triumphant church.
E aí está. Você encontra todas essas promessas no capítulo 2 e 3.
All of those promises in chapter 2 and 3.
E elas vão ser cumpridas no capítulo 21 e 22.
And will be fulfilled in chapters 21 and 22.
Como a gente disse, a primeira grande parte pertence a que igreja?
The first section belongs to which church? Militant.
Militante. Então as promessas que estão lá, vocês vão ver cumpridas em que igreja?
We're going to see these promises being fulfilled in the triumphant church.
Então vamos lá, pode passar.
Next.
Em Apocalipse 2, 7, Cristo promete a árvore da vida na cidade santa.
Revelation 2:7, Christ promises the tree of life in the holy city.
Já em Apocalipse 22:2, você vê isso já se cumprindo.
In Revelation 22:2, you just see that. It's already there.
Em Apocalipse 2:11,
Revelation 2:11,
vemos a promessa de não sofrer dano na segunda morte.
We see the promise to not be harmed by the second death.
Quando a gente chega em Apocalipse 20 e 21, nessas passagens, a gente vê isso cumprido.
Those passages, Revelation 26 and 21, 4 and 5, we just see these promises being fulfilled.
Em Apocalipse 2, 28, vemos a promessa de receber a estrela da manhã.
Revelation 2, 28, we see the promise of receiving the morning star.
E dentro da história da igreja, Wycliffe foi essa estrela da manhã.
In the history of the church, John Wycliffe, he was the morning star.
Ele trouxe de volta a Bíblia.
He brought back the Bible.
Mas já em Apocalipse 22:16,
Revelation 22:16,
você vê realmente a grande estrela da manhã cumprida, que é em Cristo.
We see the big morning star being fulfilled, which is Christ.
Paralelismos, não esqueçam.
Paralelismos.
O que está aqui precisa ser encontrado aqui. Em Apocalipse 3, 5,
Revelation 3, 5,
vemos a promessa de fazer parte do livro da vida.
See the promise to be part of the book of life.
Mas já em Apocalipse 21, 27, a gente vê isso se cumprindo.
You see that being fulfilled in...
Porque todos nós já estaremos com o nome no livro do...
Because all of us, our names will be in the book of the Lamb.
Vou passar.
Next.
Em Apocalipse 3, 12, vemos a promessa de chegar a ser coluna no templo de Deus.
Revelation 3, 12, we see the promise of becoming a pillar in the temple of God.
Com a inscrição dos nomes de Deus e de Cristo e da Nova Jerusalém.
With the inscription of the names of God and Christ in the New Jerusalem.
Mas já em Apocalipse 21 e 22, vemos isso cumprido.
And we see these promises being fulfilled in Revelation 21, 7 and 22, 4.
Em Apocalipse 3, 21, vemos a promessa de ter um lugar com Cristo em seu trono.
In Revelation 3, 21, we see this promise of having a place with Christ in his throne.
Mas já em Apocalipse 20 e 22, a gente vê isso cumprido.
And then the fulfillment in Revelation 20.
Isso vai ser, é certo acontecer. Não tem como mudar, porque é Apocalipse.
That will happen. Rest assured, you cannot change that.
Deus revelou o que será o futuro.
God had revealed how the future looked like.
Não precisamos ter medo.
You don't have to fear.
Muita gente acha que se estudar Apocalipse é muito confuso, é muito bicho.
Many people think that it's very complicated to study Revelation. It's a lot of animals.
É muita trombeta.
It's a lot of trumpets.
E por aí vai.
And so on.
Mas entendam, Deus decidiu revelar para o seu povo, para a igreja militante.
But understand, God decided to reveal the future to his people, his church.
E que ele está no centro da história do grande conflito.
That he is in the center of the story of the great conflict.
Ele está dizendo, vai ser assim. Você é um vencedor já comigo.
He's saying, it's going to be like that. And you are already a winner with me.
Quando vocês olham no verão para um pé de maçã.
When you see an apple tree in summertime.
A sua preocupação é primeiro saber se ele está seco ou com folhas.
Your first concern is to know if it has leaves or not.
Mas se ele tiver com bastante folhas,
if it has a lot of leaves,
a sua preocupação não é comer folha.
So your concern is not to eat the leaves.
A sua preocupação é chegar perto porque sabe que ali vai ter o quê? A maçã.
So your concern is you're going to see it and you know that you're going to have the apple.
Então, agora o que nós estamos vivendo neste tempo da igreja militante é isso. Já estamos começando a ver o pé de maçã.
So right now, as a militant church, we have started to see the apple tree.
O verão já chegou.
Summer has come.
Jesus está voltando.
Jesus is returning.
Só nos resta agora caminhar e pegar a maçã.
Now we just have to go and take the apple. Grab the apple.
É por isso que Jesus disse, quando vocês olham para um pé de figueira e vê que ele está florido, é porque o verão chegou. É ir lá e pegar.
So just like Jesus said, when you see a fig tree and you know that summer is coming, you just have to go there and have access to the fruit.
Então, tudo isso que vocês estão vendo acontecendo, terremotos, guerras, pestes, isso são as folhas verdes já.
So everything that we see today, earthquakes, wars, diseases, these are the green leaves.
Mas o seu foco não são as folhas.
But your focus is not the leaves.
Jesus é a grande maçã. A volta de Jesus é a grande maçã.
Jesus' return is this big apple.
Você quer chegar mais perto para ter a maçã.
You have to get closer so you have access to the apple.
E não as folhas.
And not the leaves.
Então tudo que está acontecendo ao nosso redor é secundário.
So everything that is taking place around us is secondary.
O primordial é a volta de Jesus.
The main thing is the Christ's return.
Então vejam, as promessas que nós vamos ver agora é da igreja militante, cumpridas na igreja triunfante.
So now we're going to see these promises to the church, to the militant church, and fulfilled in the triumphant church.
Pode passar.
Next. Yeah.
Pode passar.
Next.
Isso.
Okay.
Vamos lá. O terceiro paralelismo pode ser observado entre as visões do trono.
Third parallelism can be observed between the visions of the throne.
Em Apocalipse 4, 5, nós encontramos, e Apocalipse 19, ambas as sessões começam com um céu aberto, no qual 24 anciões, 4 seres viventes e a grande multidão adoram a Deus sentado em seu trono.
So all of these passages here in letter A, you can see that the scripture starts with an open heaven in which there are 24 elders, 4 living creatures and a great multitude.
Então, para nós, igreja militante, isso é uma promessa.
So for us, militant church, this is a promise.
Mas quando você lê em Apocalipse 19, isso é uma certeza.
When you see in Chapter 19, that's a certainty, not a promise anymore.
Será real.
It's going to be real.
Em Apocalipse 6 e 19, ambas as partes descrevem um cavalo branco, um cavaleiro branco sobre um cavalo branco.
Both units describe a rider on a white horse.
E aqui explicam assim reciprocamente o começo e a terminação da missão evangélica.
So they reciprocally explain the beginning and the end of the evangelical mission.
Descrevendo assim a progressividade da história.
Describing how the time, the history takes place progressively.
Por meio dos mártires.
Through the martyrs.
Vou passar?
Next.
Em Apocalipse 6, 10, durante o quinto selo, João ouve o que os mártires chamam de até quando, Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?
In Revelation 6:10, during the fifth seal, John hears what the martyrs cry out. How long, O Lord, holy and true, why thou wait to judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?
Isso é uma pergunta séria.
This is a serious question.
Para Cristo.
To Jesus.
Precisa fazer justiça.
He needs to do justice.
Até quando?
How long?
Mas no Apocalipse 19,
Revelation 19,
1 e 2,
1 and 2,
nós vemos isso já cumprido.
We see
vai
that,
ser cumprido.
That we see already this being fulfilled.
Então se escuta o canto de vitória.
Then you hear the victory song.
Aleluia. Porque
Hallelujah.
Os teus juízos, os juízos de Deus, são verdadeiros e justos. Vingou o sangue de seus servos da mão dela, a grande Babilônia.
Hallelujah, for the God's judgments are true and righteous. Avenged the blood of her servants from her hand.
Em Apocalipse 20, verso 4, mostra a vindicação dos mártires. Esta é uma evidência adicional da progressão contínua da história da salvação entre os capítulos 4 e 6 da igreja militante.
So Revelation 24 shows the vindication of the martyrs. This is the further evidence of the ongoing progression observation history between Revelation 4 and 19.
Ou seja, a justiça que é solicitada em Apocalipse 6, nós vemos que essa justiça será otorgada no 19 e no 20.
So the justice that is requested in this first chapter is being given in the later chapter.
Vou passar.
Next.
Então nós vemos aqui. Vamos entender melhor cada sequência profética.
We're going to understand a little bit better the prophetic sequence.
Devemos levar em conta seu complemento correspondente na outra parte. Então, tudo o que acontece na primeira parte da igreja militante, você vai ver tudo já certo na igreja triunfante. O engraçado é que o capítulo 14 e 15 é o que faz a união das duas igrejas.
Interesting that chapters 14 and 15 binds together both sections.
No capítulo 14 existe um remanescente.
There is a remnant in the chapter 14.
Esse remanescente é aquele que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus.
This remnant is the one that keeps the commandments and have the faith of Jesus.
E a fé de Jesus, a gente sabe, é o espírito de profecia.
And we know that the faith of Jesus is the spirit of prophecy.
É por isso que diz: seja fiel.
That's why it says be faithful.
Em alguns momentos a morte vai nos atingir. Mas existe uma promessa para isso. Bem-aventurados que dormem no Senhor.
Death might come to us occasionally, but there is a promise. Happy are the ones who die in the Lord.
É por isso que o capítulo 14 é todo para a igreja militante.
So that's why chapter 14 is for the militant church.
Mas já no capítulo 15, Jesus sai do santuário. A porta da graça é fechada.
Chapter 15, Jesus leaves the sanctuary. The door's grace, I don't know if you guys use this term, but the door's grace is closed.
E ali...
Time of probation. Okay, it's closed.
E agora ali, se preparem. Aprenda a letra, porque vocês vão cantar.
So from now on,
o cântico de Moisés e o do Cordeiro.
So now, from now on, you have to learn the lyrics of the song of Moses and the song of the Lamb.
É só um capítulozinho para a gente dizer: ô morte, cadê o teu poder que não me segura mais numa tumba? Cadê as suas correntes que não me seguram mais?
It's just one chapter for us to say, to tell death, what is your power, what is your victory?
Então, tudo isso precisamos entender bem quando a gente estuda o livro do Apocalipse.
So all of that we have to understand when you're studying the book of Revelation.
Realmente um paralelismo literário teológico intencional. O Espírito Santo fez dessa forma.
So this literary theological parallelism was intentional.
Vou passar.
Next.
Então, entender toda a intenção da profecia e do cumprimento requer uma relação cuidadosa das partes correspondentes em ambas as divisões.
So understanding the full intent of the prophecy and the fulfillment requires a careful relationship of the corresponding parts in both divisions.
Esse procedimento segue o plano arquitetônico do Apocalipse feito pelo Espírito Santo.
So this procedure follows the architectural plan of Revelation that was inspired by the Holy Spirit.
É um plano que te dá esperança e certeza.
It's a plan that gives you hope and certainty.
Desse modo, ao vincular a teologia e a composição literária, o Apocalipse revela a chave para a sua compreensão.
So in this way, by linking theology and literary composition, Revelation reveals the key to its understanding.
Então, não é válido isolar do arranjo total do livro qualquer versículo ou qualquer capítulo.
Therefore, it's not valid to isolate any verse or section from the total arrangement of the book.
Vou passar.
Next.
Então, aqui você vê um resumo geral.
This is just a summary.
No esse esboço quiástico geral do Apocalipse, podemos ver a composição literária teológica de um paralelismo inverso.
So, this is a chiastic, this is a word for you, chiastic summary of Revelation.
Na teologia nós temos o quiasmo.
So in theology we have this. Is it chiasmo? Chiasmo. Chiasmo. Okay, chiasmo.
Essa é uma palavrinha que determina que eu posso fazer esse paralelismo dentro do livro ou dentro de um capítulo, ou até mesmo de um versículo.
So a chiasma is when you have this parallelism in the book in within a book or a chapter,
até mesmo um versículo.
Or even a verse. Yeah.
Então, aqui no geral, vocês vão ver os capítulos.
Are you seeing the chapters?
Então, a gente disse que a primeira parte pertence a que igreja?
First part belongs to which church?
Militante.
Militant church.
Então, a letra A
letter
quer dizer
a.
a igreja militante, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3.
The letter A is a church, the militant.
Mas você
church.
Vai ver o paralelismo dessa letra A lá embaixo.
You're going to find the parallelism of the letter A down there. So you see A, A1, B, B1, C.
Então, esse é o paralelismo que existe. Ou o esboço quiástico que nós temos na teologia.
Yeah, that's the chiastic summary of the book of Revelation.
Então, a letra B, Cristo começa a guerra. A letra B1, Cristo termina a guerra.
So, letter B, Christ starts the war. B1, Christ ends the war.
A letra C, Deus chama. É um chamado de trombeta para o arrepender-se.
Letter C, there is a call, a trumpet call to repent.
Mas já na letra C1, termina o tempo.
Of C1,
e começa o julgamento, os juízos.
C1, the probation period ends and the judgments start.
Mas quando a gente faz um quiasmo, uma letra deve ficar como centro, como coluna central.
When we have a chiasm, one letter should be this central pillar.
É a letra D.
That's letter D of Diego. Yeah.
É o panorama da era cristã.
It's the panorama of the Christian era.
E nós estamos vivendo esse panorama.
That's what we're living today. This panorama.
Que vai do capítulo 12 ao 14.
That goes from chapter 12 until chapter 14.
Estão compreendendo?
Does that make sense?
É um pouco complicado.
It's a little complex.
Porque eu estou passando muito rápido.
Because we're going a little fast.
Mas eu aconselho todos pegarem as telas e verem com calma.
But
vocês vão ver muito mais coisas.
If you want, you can see the slides later and you're going to find more information.
Agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o paralelismo inverso do Apocalipse.
Now we're going coming to an end. We want to show you the reverse. The next slide, we're going to show the reverse parallelism of the Apocalypse or Revelation.
Acompanhe comigo agora. Agora entre o bem e o mal.
So this is now between good and evil.
É entre quem vai escolher estar no capítulo 13 e quem vai ficar no capítulo 14.
It's between who's going to choose to stay with chapter 13 or the ones staying with chapter 14.
É quem vai escolher ficar na grande parte militante.
For the ones who's going to choose to stay in the militant church.
São aquelas pessoas que estão constantemente negando o convite do Espírito Santo.
So these ones are the ones who are constantly denying the invitation of the Holy Spirit.
Veja, é preciso ter um fim com a porta da graça sendo fechada.
It's necessary to have an end with the time of probation being closed.
Porque Jesus precisa começar as consequências da salvação que ele fez na cruz.
Because Jesus needs to start the consequence of the salvation that he started on the cross.
Na cruz nós encontramos perdão e salvação.
On the cross we find forgiveness and salvation.
Mas Cristo tem que dar um fim na maldade.
But Jesus has to end evil.
Para começar as consequências da vitória dele na cruz.
So he can start the consequences of his victory on the cross.
É ali que começa a vida eterna.
That's where eternal life starts.
É ali que começa o grande reencontro de todos os nossos queridos.
It's there when we have this encounter with all of our beloved ones.
Isso vai acontecer do capítulo 15 em diante.
That's going to start from chapter 15 on.
Mas Deus também precisa parar o mal, para que comece as consequências do mal.
God also has to stop evil, so there are consequences for evil as well.
A Bíblia nos diz, Davi nos diz no Salmo, até quando, Senhor, a tua lei será pisada?
David says in one of those psalms that how long your law is going to be stepped on.
É preciso chegar ao fim.
We need to have an end.
E esse fim não vai levar à vida eterna, vai levar à morte eterna.
But this end will lead to eternal death.
Então, eu vou mostrar para vocês agora o paralelismo que existe entre o bem e o mal na realidade que nós estamos vivendo agora.
So you're going to see this parallelism between good and evil in the reality that we're living in right now.
Então vamos lá. No Apocalipse, de um lado, no capítulo 5, é apresentado o Cordeiro de Deus que nos ama nos, e que nos deu seu sangue para nos salvar e nos limpar dos pecados.
On the one hand, in chapter 5, the Lamb of God is presented who loves us and who gave his blood to save us and cleanse us from our sins.
Já do outro lado, no capítulo 12,
on the other hand, in the chapter 12,
se encontra um dragão grande e vermelho.
There's a big and red dragon.
Que é nosso acusador e está sumamente irado contra nós.
Our accuser and is extremely angry with us.
No capítulo 14, vemos Deus usando três anjos para anunciar a toda nação, tribo, povo e língua o evangelho eterno.
Chapter 14, we see God using three angels to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, people and tongue.
Mas já no capítulo 16,
on the other hand, chapter 16,
o dragão também usa três instrumentos para enganar a humanidade.
The dragon
primeira
also,
besta, segunda besta e a imagem da besta.
The dragon also uses three instruments to deceive all of humanity. First beast, second beast and the image of the beast.
Já no capítulo 14, chapter a humanidade 14. Está sendo convidada a adorar o Criador e mantenedor de todas as coisas.
Chapter 14, humanity is being invited to worship the creator and sustainer of all things.
Mas no capítulo 13, vemos uma pressão muito grande ao longo da história humana para que o dragão e a primeira besta sejam adorados.
In chapter 13, we see great pressure throughout human history for the dragon and the first beast to be worshipped.
Paralelismo inverso.
Inverse parallelism.
No capítulo, pode passar.
Next.
No capítulo 12, há uma mulher pura, imaculada e toda iluminada.
Chapter 12, there is this pure and immaculate, enlightened woman.
No capítulo 17, já vemos uma mulher vestida de escarlata, adornada com joias, pintada e completamente embriagada e prostituída.
In chapter 17, there is a woman dressed in scarlet, adorned with jewels, painted with, and completely drunk and prostitute.
No capítulo 21, nós lemos sobre a Nova Jerusalém, a cidade dos remidos, a cidade amada, onde tudo é puro e perfeito.
Chapter 21, we read of the New Jerusalem, the city of the redeemed, the beloved city, and where everything is pure and perfect.
Mas já no capítulo 18, nós lemos sobre a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e cujos pecados se acumularam até o céu.
Chapter 18, we read, on the other hand, Babylon the Great, which became the abode of devils and whose sins reached up to heaven, and with its lust deceived all nations and was responsible for the death of the prophets. Next.
No capítulo 14 são apresentadas duas colheitas. A primeira é a ceifa da seara da terra, do cereal que está maduro. Esta primeira colheita representa a salvação do povo de Deus.
Chapter 14, we see these two harvests are presented. The first is of the earths and of the grain that is ripe. This first harvest represents the salvation of God's people.
A segunda colheita são das uvas maduras, que são colocadas no lagar de Deus e pisoteadas. Esta segunda colheita representa a destruição dos ímpios.
Second harvest is of the ripe grapes, which are placed in God's wine press and trampled underfoot. This second harvest represents the destruction of the wicked.
No capítulo 15, nós vemos os remidos felizes, eternamente salvos, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro.
Chapter 15, we see the redeemed happy and eternally saved, singing the song of Moses and the song of the Lamb.
Mas já no capítulo 16, nós vemos os ímpios recebendo as sete últimas pragas, mordendo a língua de tanta dor e blasfemando contra Deus.
In chapter 16, we see the wicked receiving the seven last plagues, biting their tongues in pain and blaspheming God. Next.
No capítulo 7, podemos ver o primeiro grupo, aqueles que escolheram ficar ao lado de Deus, recebendo assim a sua marca, o seu selo, o seu sinal.
Chapter 7, we see the first group, those who chose to stand on God's side, thus receiving his mark, his seal, and his sign.
Já no capítulo 13, podemos ver um segundo grupo, recebendo outro sinal, outro selo, que é a marca da besta.
Yeah, we can see on chapter 13, a second group receiving another seal, another sign, which is the mark of the beast.
No capítulo 20, a primeira ressurreição pertence ao justo, aquele que dormiu no Senhor, e num piscar de olhos lhe será dado a imortalidade.
In chapter 20, the first resurrection belongs to the righteous who slept in the Lord, and in the twinkling of an eye, immortality will be given him.
A segunda ressurreição pertence aos ímpios, e lhe será dado o seu pagamento, que é a destruição final.
Second resurrection belongs to the wicked, and their payment will be given, which is final destruction.
No capítulo 20, Cristo estará reinando no céu por 1,000 anos com seus salvos.
Chapter 20, we see Christ will be reigning in heaven for 1,000 years with the saved.
Enquanto isso, Satanás estará preso com seus anjos por 1,000 anos em um planeta totalmente devastado e vazio.
Meanwhile, Satan will be trapped with his angels for 1,000 years on a totally destroyed and empty planet. Next.
Deu para ter uma ideia do que é o paralelismo inverso?
Just to have an idea, you guys had an idea of what's the inverse parallelism?
Você vai encontrar o que vai acontecer realmente, e é isto.
You will find what's going to happen, and that is it.
Hoje você precisa escolher.
Today you need to choose.
Qual lado você vai estar?
Which side you're going to be?
O fim já está anunciado. Apocalipse vai ser real.
The end is already announced. Apocalypse is going to be real.
Então, todos esses contrastes nos lembram das palavras dos profetas Moisés e Elias.
All of these contrasts remind us of the words of the prophets Moses and Elijah.
Colocando em nossa frente apenas dois caminhos, duas escolhas.
Putting before us only two paths, two choices.
Jesus está sempre nos aconselhando a seguir o caminho que leva à vida e vida eterna.
And Jesus is always advising us to follow the path that leads to life and eternal life. Next.
Finalizando, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo.
Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near.
Que Deus possa nos abençoar.
May God bless us.
Que o Espírito Santo possa nos conduzir.
May the Holy Spirit guide us.
A essa escolha pessoal de cada um.
To this personal choice.
Possa ser a escolha que nos leva ao capítulo 14.
We hope that this choice will lead us to the chapter 14.
E não ao capítulo 13.
And not to the chapter 13.
Lembre-se, Satanás levou toda a humanidade para o capítulo 13.
Remember, Satan led humanity to chapter 13.
Mas Jesus nos trouxe para o capítulo 14.
But Jesus brought us to chapter 14.
Aceite fazer parte da igreja militante.
Accept to be part of the militant church.
Você não foi chamado para entrar espiritualmente em um navio de cruzeiro.
You were not called to, spiritually speaking, enter in a cruise ship.
Mas você foi chamado para entrar em um navio de guerra.
But you were spiritually called to be part to enter a warship.
A isso chamamos o grande conflito.
That's what we call the great conflict.
Que Deus possa nos abençoar.
May God bless us.